Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Daremos agora continuidade ao nosso culto, ao nosso Deus, nosso louvor e adoração ao nosso Senhor. E agora, através da leitura da palavra do nosso Deus, a palavra de Deus que é a verdade, a palavra de Deus que é o que transforma o nosso coração, é o que nos molda, é o que nos muda. Então, queria que a gente continuasse no nosso tema que a gente começou na semana passada. Então, nós iniciamos falando aí sobre como construir relacionamentos, né? Então, construindo relacionamentos fortes. E a gente falou que o ser humano, ele não vive sozinho, ele não foi criado para viver sozinho, ele precisa se relacionar com pessoas. Deus, certa vez, disse que não era bom que o homem estivesse só. E ele, então, cria a mulher, e aí os dois se unem ali. Deus ordena para que eles multiplicassem. E assim as pessoas foram crescendo, o mundo foi se desenvolvendo e os relacionamentos foram crescendo a cada dia. Então, todo esse relacionamento, ele faz parte das nossas vidas. E é necessário que nós nos relacionemos uns com os outros. E hoje, nós daremos continuidade, então, construindo relacionamentos fortes, parte 2. E hoje nós falaremos sobre fortalecendo suas amizades. Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse estudo. Então, hoje nós vamos falar sobre os laços de amizade. Normalmente, as amizades fazem parte das nossas vidas, né? Então, seja quando a gente é criança, a gente começa a ir para a escola, ou a gente começa a conhecer os amigos da rua, ou, sei lá, a gente vai para o jiu-jitsu, vai para o judô, vai para a capoeira, vai para o inglês, vai para o futebol. Enfim, a gente se relaciona. Nós fazemos amigos naturalmente. Isso acontece com a gente, né? E pessoas que muitas vezes nós consideramos muito. Pessoas que começam então a fazer parte das nossas vidas. Talvez você tenha amigos hoje que você conhece desde a sua infância, desde quando você era bem pequeno. Então as amizades, elas acontecem nas nossas vidas. Nós temos amizades que são incríveis para nós, pessoas que fazem total diferença nas nossas vidas. Tem aquelas amizades que duraram algum tempo e depois acabou, seja porque você viveu em um lugar durante certo tempo, seja porque você fez um curso em tal lugar, a faculdade em tal lugar, aí você tinha os seus amigos da faculdade, e talvez hoje você não tenha nenhum contato com nenhum deles. Mas foram seus amigos durante algum tempo, colegas, né? A gente costuma falar também. Mas muitas pessoas criam laços fortes de amizade, amigos que duram por toda a vida, aqueles que a gente pode contar, aqueles que a gente pode estar junto. Então, normalmente isso acontece nas nossas vidas. E a pergunta primeira dessa noite é: você tem amigos? Você tem pessoas que você ama, que você considera? Pessoas que você confia? Pessoas que você gosta de estar perto delas? Amizades profundas, onde você pode compartilhar sobre assuntos mais sérios, sobre dificuldades que você tenha na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre amigos, amizades que vão além. E para que a gente possa falar disso, nós olharemos para uma amizade que está na Bíblia. Dois homens que tiveram uma amizade profunda, tão profunda, 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 que a Bíblia fala que era uma amizade da alma. Eles se amavam como amigos. E a gente está falando de Davi e Jônatas. Então, hoje nós olharemos para a vida de Davi e de Jônatas para que a gente possa aprender um pouco mais sobre amizade, sobre como devem ser as nossas amizades e como fortalecer as nossas amizades também. Então, eu peço que você abaixe sua cabeça, que você possa fechar os seus olhos, que a gente vai ter um tempo de oração agora, pedindo para que Deus possa nos ajudar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pelo privilégio que a gente tem agora de meditarmos nas Escrituras e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine e que tudo que falarmos aqui seja para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar a refletir sobre amizades fortes e verdadeiras nas nossas vidas. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então hoje a gente vai olhar aí para três áreas com relação às nossas amizades, sobre aquilo que a gente tem construído nas nossas vidas, no dia a dia, e especialmente olhando então para a vida de Jonatas e Davi. Então a gente vai ver que na amizade de Jonatas e Davi e na nossa amizade também diariamente, nós precisamos ter uma amizade com compromisso. Amizade com compromisso. Então peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, na verdade, né? Porque não é uma carta, é um livro. Então 1 Samuel, capítulo 18. Nós leremos dos versículos 1 a 5. 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então, após o episódio de Davi ter matado o grande gigante, como é que era o nome do gigante? Golias. Então, Davi ele matou Golias. E Davi, quando ele mata Golias, ele não era um rei ainda. Ele ainda não era o rei de Israel, ele não era alguém muito importante. Tanto que quando ele foi duelar com o grande gigante Golias, o que aconteceu? O gigante debochou da cara dele. Quem que é você? O que você está fazendo aqui diante de mim? Chama outro homem aí mais forte. E aí Davi, corajoso, pegou ali as pedras, mesmo sem armadura, sem espada, nada, ele dá na cabeça do gigante uma pedrada. Golias cai, ele vai lá e corta a cabeça, né, de Golias. E aí a partir de então Davi começa a aparecer no cenário. Davi ainda era um menino, um jovem, um rapaz ainda novo, que cuidava das ovelhas de seu pai, mas agora ele começa a aparecer no cenário. Ele matou um homem que estava afrontando o exército de Israel, como ele mesmo disse. Quem é você para poder afrontar o exército do Deus vivo? E aí Davi então começa a aparecer. E aí, depois desse acontecimento em que Davi mata Golias, eles encontram um homem, o filho de Saul, que é Jonatas. Quem que é Saul? Saul, nesse momento, ele é o rei de Israel. O primeiro rei de Israel, inclusive. E ele tinha esse filho chamado Jonatas. E aí o texto nos diz, versículo 1, que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como sua própria alma. E aqui então a gente começa a ver uma amizade que se inicia. Algo profundo. E como eu disse, Jonatas ele era esse filho do rei Saul. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus já tinha rejeitado Saul como rei. Porque lembra, Deus ele enviou Saul através do profeta Samuel e falou, vai lá na cidade lá dos Amalequitas, mata lá o rei, mata todo mundo. Só que Saul foi, não fez do jeito que ele queria, trouxe os bois, trouxe as ovelhas, né, que ele falou que era para sacrifício ao Senhor. Só que Deus falou, não quero sacrifício, o que me importa é a obediência. Então, Saul, hoje eu te rejeito como rei, você não vai mais ser o rei de Israel. E aí, então, depois, Deus vai e envia Samuel na casa de Jessé, que é o pai de Davi. Davi tinha vários irmãos. E aí Deus fala que dali sairia o novo rei de Israel. Só que aí Samuel começa a ver os irmãos de Davi, um maiorzão, um fortão, um mais bonito, e aí Deus vai falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, passa por todos que eles achavam que eram, e Deus fala, não é nenhum desses. E aí Samuel fala, não, tem algum outro? Aí o Jessé, né, o pai, ah, tem um outro mais novo lá que está lá com as ovelhas. Está cuidando das ovelhas lá. E aí Deus fala, esse é o rei. E aí Deus então apresenta a Samuel aquele que deveria ser o rei de Israel, porque ele tinha acabado de rejeitar Saul. Então Deus ele escolhe Davi como novo rei para Israel. Mas ainda Davi não assumiu o seu reinado. Ainda Saul estava reinando sobre o povo de Deus. Só que é interessante que Davi, mesmo ainda não sendo o grande rei de Israel, ele ainda vivia na presença do rei. Ele era alguém que, de uma certa forma, por enquanto, Saul gostava de Davi, porque Davi tocava a harpa e Davi e o Saul, ele tinha um espírito, né, que vinha de Deus e que o incomodava. E quando Davi tocava a harpa para ele, ele se acalmava, ficava tranquilo. Então Davi ele vivia na presença de Saul. Ele estava sempre ali diante do trono de Israel, mas ainda ele não estava como rei. E aí então, o fato é que agora Jônatas, filho de Saul, ele se aproxima de Davi. Aqui se inicia uma grande amizade. E a gente vai ver o final de tudo isso, a gente vai ver como que se deu essa amizade, o que aconteceu nesse processo em que essa amizade foi crescendo. E aí então foi criando ali uma amizade verdadeira. E aí no versículo 3, Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Você tem um amigo assim que você fala, nossa, esse aqui eu amo muito. Eu gosto de estar com ele, eu gosto de ouvir ele ou ela, né? Você tem um amigo nesse sentido? Quem são os seus melhores amigos hoje? Quem são os seus melhores amigos? Você se lembra da primeira vez que você se encontrou com os seus amigos, seus melhores amigos, aqueles que você considera bastante? Você lembra qual foi o... Putz, eu conheci tal dia. Você lembra quando foi? Você já fez uma amizade que só de passar alguns minutos você fala, acho que vai dar liga aqui, né, com essa pessoa. Acho que vai, a gente vai avançar na amizade, né? A gente vai crescer. Às vezes isso pode acontecer. Às vezes o inverso acontece. Você se dá tão mal com a pessoa, mas de repente, assim, numa virada de chave, as coisas começam a fluir. E aí você vira um grande amigo dessa pessoa. Mas o que acontece aqui nesse momento é que a gente não sabe também como que se desenvolveu essa amizade, se foi de repente, se foi ao longo dos anos, né? Se eles já tinham se visto em algum momento, mas o fato é que Jônatas e Davi, eles têm uma profunda amizade. Isso vai crescendo a cada vez mais. E tem amizades que acontecem rápidas. Tem amizades que acontecem só da gente, como eu falei, só da gente olhar. A gente bate, né? A gente fala, ah, é isso aqui, esses são os meus amigos e tal. Aí tem aqueles também que a gente bate, fala um pouquinho, fala, acho que não dá, né? Deixa eu ficar um pouquinho afastado desse ou dessa, né? E aí o nosso coração, ele quer sempre fugir desse tipo de amizade, desse tipo de pessoas. E no versículo 5, que a gente leu agora, que diz, saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até os próprios servos de Saul. Então aqui a gente vê que Davi ele era o queridinho de todo mundo. Ele era o queridinho, as pessoas olhavam para Davi e o admiravam. E talvez muito por conta da sua coragem dele ter enfrentado o gigante Golias. E aí, daquele momento, o pessoal começou, nossa, aquele Davi ali, o cara é corajoso, hein? Acho que eu vou me aproximar dele, né? Vou fortalecer uma amizade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas gostavam de Davi. Ele era bem quisto ali, onde ele vivia. Inclusive, pelo exército de Saul. Pelas pessoas que obedeciam Saul. Todo o povo que estava ali ao redor. E será que Davi era aquele cara que todo mundo queria ser amigo? Você já viu, já conheceu uma pessoa assim? Em qualquer lugar, seja lá no seu trabalho, no seu bairro, na época de escola, na igreja, nos acampamentos. Tem aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, esse cara, né, ou essa moça é legal. Eu quero ser amigo dele. Eu quero estar perto dela, eu quero ouvir, eu quero brincar, eu quero me relacionar, dar risada e tal. Você já viu alguém assim? Várias pessoas, eu já conheci muita gente assim, que você bate o olho e fala, nossa, esse cara é legal, hein? Acho que eu vou, né, me aproximar dele aí para de repente conhecê-lo melhor e tal. E parece que Davi é essa pessoa. Todo mundo gostava dele. Todo mundo o admirava. E como eu disse, talvez por sua muita coragem contra o Golias. E aí a atitude de Jonatas é muito interessante no versículo 4. E eu vou ler de novo aqui, eu separei algumas coisas, para a gente poder tentar entender o que Jonatas fez aqui. Qual foi a atitude dele diante dessa situação? Então no versículo 4 diz, despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Quando a gente olha para a Bíblia, principalmente quando aparece a parte dos reis, lá em 1 Crônicas, em 1 Reis, 2 Crônicas, 2 Reis, o que acontece? Um homem reina sobre Israel, aí vamos supor que ele morre. Quem que assume o trono? O filho, o mais velho. Então, o filho assume, ele morre, quem que assume? O filho de novo. Então, se Saul era rei, quem que deveria assumir depois de Davi, naturalmente falando? Jonatas. Jonatas deveria assumir. Só que lembra, Deus rejeitou Saul como rei. Ou seja, ele ia tirar Saul do reinado. E aí, Jonatas, como alguém que conhecia o seu pai, alguém que conhecia Deus, ele toma uma atitude assim, que a gente pode falar que é uma atitude impressionante. Porque ele tira a sua capa, ele dá a Davi. Ele tira a sua armadura e dá a Davi. A sua espada, o seu arco e o cinto. Ou seja, ele dá tudo para Davi. Tudo que ele tinha, entre aspas, de direito, como o novo rei de Israel. E aí, só para a gente tentar entender, eu trouxe quatro pontos aqui sobre essa atitude de Jonatas. Então, os objetos que ele dá a Davi representam a entrega de si mesmo, em favor do outro. Era uma amizade sacrificial. Esse ato de Jonatas é um ato, assim, muito corajoso da parte dele. Porque a gente vai ver mais para frente, né, que Saul queria que Jonatas fosse o seu sucessor, que ele assumisse o trono de Israel. Mas Jonatas não queria, porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia quem era o seu pai e ele sabia quem era Davi. Essa atitude de Jonatas é um contraste gigante com Saul, que luta contra os planos de Deus e tenta reter o trono à força. Ou seja, Saul sabia que ele não ia mais ser o rei de Israel. Tanto que quando Samuel chega para ele e fala, oh, você, Deus te rejeitou hoje como rei. E o Espírito de Deus sai de Saul. E aí ele clama lá para Samuel, roga para que Deus não tire seu Espírito de mim. Mas essa foi a atitude de Deus perante Saul. Ele não ia mais ser o rei de Israel. E aí, ao contrário de Saul, que queria tomar o reino à força, à força, à força, quis matar Davi várias vezes, a gente vai ver isso daqui a pouco, Jonatas, ele se entrega. Ele dá espontaneamente aquilo que era de direito a Davi. Isso mostra um coração livre de inveja, diferente também de Saul. Jonatas, ele podia falar, não, você não vai ser rei. O meu pai é rei, eu vou ser o sucessor do meu pai. Eu vou assumir o trono de Israel. Essa poderia ter sido a atitude de Jonatas. Mas ele não faz isso. Ele é submisso a Deus e ele então não mostra essa atitude de inveja, ele reconhece Davi como aquele que será o novo rei de Israel. Assim, a cena também aponta para a amizade de Cristo com os crentes e sua entrega voluntária. Isso espelha o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tinha o direito de ser o rei. Jesus, Filipenses diz isso, Filipenses 2, Jesus deixou toda a sua glória e se fez homem, se humilhando, né? O texto diz que ele se humilha e se torna em semelhança de homem. Jesus, que é aquele que é o Filho de Deus, Colossenses, a gente viu isso na semana passada, que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. E mesmo assim, ele não chega aqui na terra falando, não, tudo é meu. Todo mundo se dobra diante de mim, vai, quero ver todo mundo se dobrando. Não, Esse não é o momento em que todos se dobrarão aos pés de Jesus. Mas ele, humildemente, ele vem como forma de homem, deixando a sua glória e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, e vivendo da forma perfeita em que um homem e uma mulher deveria viver a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Então, Jonatas, ele tem essa atitude aqui muito interessante para com Davi. Ele está abrindo mão de tudo o que ele tinha de direito. E ele está falando: Davi, você é o rei. É você que precisa assumir, não sou eu. Então toma minha capa. Toma o meu cinto, né, que era o sinal de respeito naquela época. Toma o meu cinto. Minha espada é seu, pertence a ti. Então aqui a gente já começa a ver Jonatas como um grande amigo de Davi. Uma pessoa que amava de fato o seu amigo. E isso mostra que Jonatas, ele teve muita coragem, porque ele está arriscando a própria vida dele aqui. Porque o pai dele poderia muito bem mandar matá-lo, já que ele queria também conspirar contra o pai, querendo dar o trono do pai para Davi. Então a gente vê essa amizade e esse compromisso que Jonatas tinha para com Davi. Amizade com compromisso. Você tem compromisso com as suas amizades? Você tem compromisso? Você está disposto, assim como Jonatas, dar o que é seu de direito pelos seus amigos? Para que seus amigos sejam beneficiados? E aqui a gente está falando de uma atitude nobre de Jonatas. Algo que fazia, assim, uma diferença gigante naquela época. Você dá sua capa, dá o seu cinto para alguém. É como se você estivesse ficando vulnerável, totalmente aberto para alguém. E além disso, a gente vai ver que, a gente vê, na verdade, que na amizade entre Jonatas e Davi, existe uma amizade que protege. Pessoas, né, amigos em que se ajudam, em que cuidam um do outro. E aí, 1 Samuel, capítulo 19, agora, versículos de 1 a 7. Então, eu peço que você abra 1 Samuel, capítulo 19, versículos de 1 a 7, que diz assim: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Então, Saul tem um plano. Qual que é o plano dele? Matar Davi. Ele quer matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã. Fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te falarei saber. Versículo 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Então aqui, Saul conspirando contra Davi. Ele queria agora tirar a vida de Davi. Por que ele queria tirar a vida de Davi? Porque Davi é o novo rei. Ele é quem deve assumir o trono de Israel. Só que aí Jonatas, muito amigo de Davi, o que ele faz? Depois que ele fica sabendo desse plano de Saul, pô, preciso avisar o meu amigo Davi. Ele precisa ficar esperto com o que está acontecendo. E aí Saul, Jonatas vai lá e fala todo o plano para Davi. E fala: ó, toma cuidado. Toma cuidado que meu pai quer te matar. Então, ó, faz o seguinte, eu vou estar com meu pai hoje lá no campo, vou falar de você para ele, e aí para tentar, né, fazer com que ele mude de ideia. E aí Jonatas vai lá, fala com Saul, ó, você quer está conspirando contra Davi, ele é o teu servo, ele nunca fez nenhum mal contra você, ele sempre te obedeceu quando você mandou ele para as batalhas, né? Não faz sentido você querer matar Davi. E aí Saul faz o quê? Verdade. Então, ó, tão certo como vive o Senhor, eu não vou matar Davi. E Saul vai lá, e Jonatas vai lá e avisa para Davi, né, tudo aquilo que tinha acontecido. E aí, no meio do capítulo 18, a gente deu uma pulada aqui, não sei se vocês viram, a gente deu um pulo, né? A gente viu até o versículo 5 do capítulo 18, e a gente pulou do 6 para frente. Então, no capítulo 18, há uma situação muito interessante que acontece ali, que você pode ler depois na sua casa, você pegar a história completinha, tá bom? Davi, ele começou a ser bem visto pelo povo. A gente já tinha visto isso no versículo 5, não é? E aí, voltando de uma batalha, as mulheres cantavam uma música. E qual que era a música? Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. E quando Saul ouve aquilo, qual que é a atitude dele? Nossa, que legal, o povo está gostando de Davi, hein? Maneiro. Não. Que história é essa? Que o povo está cantando músicas de que eu feri milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares? Não, não é possível. Se continuar desse jeito, o que vai acontecer? Ele vai tomar o meu trono. Ele vai tomar o meu reinado. Então isso trouxe muita indignação para Saul. Ele viu que as pessoas estavam apreciando Davi, e ele viu então o seu trono ser ameaçado por ele. Por isso então Saul, ele decide matar Davi. E a gente vai ver isso daqui a pouco no capítulo 20, na sequência. E aí, parece algo muito interessante, né? Parece que a coisa... Parece que Davi também não ajuda, vamos dizer assim. Por quê? No capítulo 18 também, lá no meio, né, que a gente não leu, além das mulheres cantarem essas músicas, de que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, Saul está vendo que Jonatas, o seu filho, que deveria assumir o trono, teoricamente, é amigo de Davi, e aí agora a filha de Saul ama Davi também e quer casar com ele. E aí parece que está todo mundo contra Davi, contra Saul. É o filho, são as pessoas... E agora a filha. E aí então, além de Jonatas ter essa aliança profunda com Davi, nesse capítulo 18, a gente vê que a filha de Saul, né, Mical, também amava Davi. Ela queria casar com Davi. E aí então Saul ele permite, né, na verdade ele permitiria Davi casar com Mical com uma condição. Ele deveria matar 100 filisteus e levaram os seus prepúcios, né, até Saul. E aí Davi fala, beleza. Aí ele vai lá e mata 200 filisteus. E leva os seus prepúcios até Saul. E aí então Saul não tem escapatória. Não tem para onde ele ir agora. E Saul fez isso por quê? A fim de fazer que acontecesse o quê com Davi? Em meio às batalhas e guerras. Que ele morresse. E é engraçado, interessante que lá na frente, o que, que Davi faz quando ele queria a mulher de Urias? Ele manda também Urias para a guerra, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa história aqui. Então, nesse momento, Saul ele viu que Deus era com Davi. As pessoas estavam amando Davi. Os seus filhos estavam amando Davi. E tudo estava conspirando para que Davi fosse, de fato, o novo rei. E a Bíblia diz isto. E a Bíblia diz, na verdade, que isso fez temer muito, fez Saul temer muito a Davi. E que continuamente, Davi foi o seu inimigo. Ele sempre buscou matar Davi. Sempre buscava, fazia planos. Mas voltando aqui para o nosso texto do capítulo 19, versículos de 1 a 7. Então, ao saber que Saul queria matar Davi, Jonatas ele vai avisar a Davi. E por amor e pela aliança que ele tem com Davi, Jonatas ele coloca a sua aliança com o seu amigo, com o seu fiel companheiro, acima dos seus laços sanguíneos. Qual que é o natural de alguém? Se o seu pai, ou a sua mãe, sei lá, o seu irmão, alguém da sua família está brigando com alguém, Qual que é o natural que você vai fazer? Você vai estar do lado do seu, né, da sua pessoa, que se, do seu familiar. Só que o laço de Davi com Jonatas era tão profundo que até isso ficou de lado. Jonatas falou, não, eu tenho uma aliança de amizade com Davi. Eu o amo como a minha alma. Então eu preciso protegê-lo. Eu preciso cuidar de Davi. Então se eu estou sabendo que meu pai quer matá-lo, eu preciso avisá-lo. Ele precisa fugir. Eu vou tentar convencer o meu pai de que ele não deve fazer isso. Que eu não quero que o meu amigo morra. Então Jonatas, ele faz seu pai perceber que essa decisão de matar Davi era uma decisão errada. Ele tinha que reconhecer que Davi tinha feito muito por Saul. Davi era um grande guerreiro. Ele era um homem que matava muita gente dos povos inimigos. Então Jonatas, ele consegue convencer Saul de que aquilo que ele estava fazendo era algo errado. Você teria coragem de arriscar sua vida por um amigo? Você teria coragem? Pensa no seu melhor amigo hoje. Se você tem um amigo que você fala, nossa, esse aqui eu considero muito. Seja um amigo aí, seja alguém da sua família. Você teria coragem de arriscar sua vida por essa pessoa? E aí a gente tem uma história lá de Pedro, Lucas capítulo 22, né, fala isso, versículo 33, nos outros evangelhos também, mas eu trouxe o de Lucas, em que Jesus está prestes a morrer. E aí ele falou, galera, eu estou indo embora, né? Não importa que eu seja morto e tal, pelas mãos aí dos romanos, enfim. E aí qual que é a atitude de Pedro? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, nós estamos juntos até o final. Aconteça o que acontecer, eu vou estar lá contigo. E aí o bicho começa a pegar. Jesus é preso. E aí as mulheres, pô, você andava com ele também, não andava? Não, eu? Nem conheço esse Jesus aí. Aí vem a outra, não, você não andava com ele? Você fala que nem ele e tal. Não, eu? Não, não conheço nenhum Jesus, não. Nunca andei com ele. Aí o outro, ah, você andava com ele e tal, você não faz parte do grupo dos discípulos de Jesus? Não, não conheço esse Jesus. Correu. Pipocou, né, como a gente diria. O bicho pegou, o negócio começou a ficar feio, cadê o amigão? Cadê aquele que ia estar até o fim, até a morte? Sumiu, desapareceu. Só que a gente tem um outro exemplo. A gente tem o contrário de Pedro, da atitude de Pedro. E é claro, abri um parênteses aqui. Depois, Pedro foi restaurado, ele foi alguém muito importante na igreja, um grande líder, um grande apóstolo, pastor, enfim. Fecha parênteses. A gente tem um outro contraste, Jesus. João capítulo 15. Pedro acabou de ler para a gente no início do culto, falando sobre esse ponto aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Esse é o exemplo de Jesus. Ele deu a sua vida, ele morreu pelos seus amigos. Ele não falou para Pedro, Pedro, eu estou indo para a cruz, tá, por você e tal. E aí quando chegou na hora de morrer, ele, estou indo embora, hein? Estou correndo aqui, vocês que se virem aí. Jesus fez isso? Não. Ele foi para a cruz. E ele disse, não existe maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Você teria coragem de dar a vida pelos seus amigos? Você teria coragem? Ou nós seríamos como Pedro? Não, nós estamos juntos até o final, mas quando o negócio ficar feio aí é cada um por si, beleza? Você corre para lá, eu corro para cá. Normalmente o nosso coração é assim. A gente só pensa em nós. A gente só pensa em nós. Mas Jesus, ele dá o grande exemplo. E Jonatas também é um grande exemplo disso. Ele está junto com Davi até o final. Ele fez a aliança com Davi. Então, as nossas amizades, elas precisam ser amizades com compromisso, com dedicação, atitude, dando a nossa vida pelos nossos amigos, uma amizade que protege, Nós temos que proteger os nossos amigos, ajudá-los, dar a vida por eles. E aqui, quando a gente fala de dar a vida, não necessariamente seja só a sua vida física, né? Você morrer para ele ficar vivo. Talvez você precise dar o tempo, dedicar o seu tempo, dedicar atenção, um carinho, um abraço ao seu amigo que precisa, nos momentos mais tristes e difíceis da vida dele. Talvez isso seja o suficiente para ele. Você tem um amigo que pode fazer isso por você? A amizade de Jonatas e Davi era uma amizade baseada em Deus. Baseada na aliança de Deus. Qual que foi a aliança de Deus com Abraão? Ó, eu vou estar com você, de ti eu vou fazer uma grande nação. A nação vai, os seus descendentes serão tão grandes. Eles vão ser mais numerosos do que a areia da terra, do que a areia do mar, né, da praia lá. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança com Moisés. Depois do dilúvio, ele faz uma aliança com Noé. E a aliança ela é perpétua. Ela continua. Ela é até o fim. A aliança ela é até hoje. E a aliança de Davi e Jonatas era uma aliança forte, uma aliança verdadeira. Não tinha mentira. Não tinha engano. Não tinha falsidade. Eles eram amigos verdadeiros. Eles se amavam. Quem são os seus melhores amigos hoje? O quanto esses teus amigos te levam para perto de Deus? Quanto esses amigos te levam para perto de Deus? Quanto eles te fazem conhecer mais de Jesus todos os dias? Capítulo 20 de 1 Samuel, continuando a nossa história, diz assim: E disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandei a dizer. Mas, se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o que o Senhor, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver porventura, não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Essa era a amizade de Davi com Jonatas. E aparentemente parece que eles estão meio que se despedindo, né? Um do outro. Parece que está tendo aqui uma despedida, para quem já assistiu Velozes e Furiosos, né? Aquele que o... né? Né? Aquela separação, parece que está acabando a amizade deles, eles estão se separando. E eles tinham essa amizade forte. E se você ler o capítulo 20 por completo, você vai ver quão irado estava Saul com Davi. Como Saul queria matar Davi, a sua sede pelo sangue de Davi, caçando Davi por tudo quanto é lado. E aí, se você for olhar a história completa, Davi tem várias oportunidades para matar Saul. Saul está dormindo lá, Davi chega lá, corta um pedaço da capa dele, vai embora e fala: Ó, Saul, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Olha aqui o pedaço da sua capa. Ó. Os seus servos aí, os seus guerreiros do exército, estavam tudo dormindo, você dormindo. Eu cheguei aí do seu lado, não quis te matar. Por que eu faria algo tão terrível contra o Deus de Israel? O Deus não, o Deus de Israel, né, contra Deus, contra o rei que o Senhor colocou sobre o povo. Como é que eu cometeria algo tão terrível? Mas Jonatas, ele faz essa aliança com Davi. E como a gente viu já várias vezes repetindo aqui nos capítulos, Jonatas o amava com toda a sua alma. Então, sem dúvidas, Jonatas o amava muito. Essa era a amizade muito forte entre eles. E aí no versículo 15, algo muito importante acontece aqui. Ele diz, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra todos os inimigos de Davi. Ou seja, Jonatas está falando, ó, Davi, ainda que eu morra, cuide da minha descendência. Não deixe com que tudo se apague, com que tudo vá embora. Não deixe que a minha descendência seja esquecida. E daqui a pouco a gente vai ver qual foi o resultado disso tudo. E aí eu vou pedir para o Jun, pula um slide aqui, eu acho que eu comi bola. Não é isso, isso é aí. Depois a gente volta para isso, anterior. E para a gente finalizar esse momento de reflexão com a amizade de Jonatas e Davi, primeiro com duas perguntas. Suas atuais amizades te levam para mais perto de Deus? Pensa quem são seus amigos, quem são as pessoas que convivem com você. Elas te levam para mais perto de Deus? Ou elas te distanciam cada vez mais de Deus? O quanto essas amizades te fazem mais parecidas com Jesus? Você sente que essas pessoas dariam a vida por você? Que elas dedicariam a vida delas a você? E o contrário, você dedicaria a vida a essas pessoas? Você se importa com a vida dessas pessoas? Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de amigo você tem sido? Você se dedica pelos seus? Você os ama de verdade? Dedicando tempo, atenção, às vezes dinheiro? É que às vezes acontece isso, né? Os amigos vêm pedir dinheiro. Aí complica, né? Às vezes que você não tem, ou às vezes não paga, né? Mas enfim, você dedica aos seus amigos? Você ama os seus amigos de verdade? Que nós possamos ser amigos leais, assim como Jonatas foi com Davi. Jonatas tinha tudo para ser o inimigo de Davi também. Mas ao contrário de seu pai, ele ama a Davi, ele sabe quem seria esse Davi, o grande rei de Israel, o novo rei. E ele, então, faz de tudo para que Davi se dê bem. A ponto de ir contra o seu próprio pai. A verdade em amor fará de nós bons amigos. Nós falamos a verdade aos nossos amigos em amor, em graça, em verdade. Tenhamos Jesus como nosso grande amigo todos os dias. Porque, como nós vimos, o verdadeiro amigo, ele dá a vida pelos seus. Esse é o Jesus, o nosso grande amigo. Esse é Jesus. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, amigo de Jesus. Abraão, ele é conhecido como quem? Ele foi conhecido como o grande amigo de Deus. Já pensou? O Léo, o grande amigo de Deus. A Ana, a grande amiga de Deus. A Priscila, a grande amiga de Deus. Imagina você sendo conhecido como o grande amigo de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Ser amigo do Rei, do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo e todas as coisas que nele estão. Então que o Senhor nos ajude a fortalecer as nossas amizades. Fortaleça as suas amizades. E aí você pode falar, ah, não tenho amigos. Faça amigos. Se relacione com pessoas. Isso é o que o Senhor deseja de nós. Nós vimos isso na semana passada. As pessoas não podem andar sozinhas por aí. Nós somos criados para nos relacionarmos com pessoas. Não existe vida cristã solitária. É necessário estarmos com Deus. É necessário estarmos com pessoas. Deus é alguém que está com pessoas todos os dias. E aí, a gente vai para a nossa ceia agora. E pegando o gancho dessa história da nossa ceia, nessa história que a gente ouviu agora, né, a gente vai para a ceia do Senhor e a gente vai ver a bondade de Davi para com a casa de Jônatas. E se você for lá para 2 Samuel, capítulo 9, Davi ele tem uma atitude muito interessante. Mas antes de nós lermos esse texto, eu queria orar agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos aqui de meditação na palavra, para que Ele nos ajude a sermos bons amigos, para que Ele nos ajude a fazermos amigos, irmos em direção disso, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, e que a gente possa influenciar os nossos amigos a conhecerem o nosso Senhor Jesus. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, obrigado porque essas histórias que nós lemos são histórias reais, não são ficção, não são historinhas de mentira, mas nós pedimos, Pai, nos ajude a fazermos bons amigos. Assim como Jônatas tinha uma aliança forte, uma amizade forte com Davi, que nós também possamos buscar essas amizades, conhecer pessoas, buscar laços, Senhor, pessoas que a gente pode contar, pessoas que a gente pode orar, pessoas que a gente pode ler junto à Bíblia, pessoas que a gente pode ajudar, Pai, como a gente puder. Então nos ajude, Deus, a criar laços fortes, alianças fortes no Senhor. E que nós possamos lembrar do nosso grande amigo, que é o Senhor. O nosso grande Deus e Salvador. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.